Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in Our Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Fazer Alguém Gostar de Você em 90 Segundos, de Nicholas Boothman. É um livro de comunicação interpessoal e desenvolvimento de habilidades sociais. Publicado no Brasil pelo Universo dos Livros, o título propõe que os instantes iniciais de uma interação influenciam fortemente a disposição do outro para ouvir, confiar e continuar uma conversa. A obra não apresenta uma fórmula para controlar sentimentos, nem promete afinidade garantida. Seu foco está em comportamentos observáveis que podem tornar uma abordagem mais receptiva, clara e respeitosa. Com base em conceitos associados à programação neurolinguística, Boothman aborda postura, contato visual, sorriso, voz, escuta, sintonia comportamental e preferências sensoriais. O autor também oferece exercícios curtos para transformar esses elementos em prática cotidiana. O livro se dirige a leitores que enfrentam entrevistas, vendas, apresentações, eventos sociais ou novas relações pessoais. Sua proposta central é tratar a primeira impressão como uma habilidade de comunicação, algo que pode ser preparado, percebido e ajustado conforme a resposta da outra pessoa. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, os primeiros segundos como janela para atenção e confiança. O ponto de partida do livro é que os primeiros momentos de um encontro concentram avaliações rápidas sobre segurança, abertura e interesse mútuo. Boothman usa o prazo de 90 segundos como uma referência prática para a formação de afinidade, não como uma medida científica capaz de assegurar que alguém passará a gostar de outra pessoa. A ideia relevante é que, antes de avaliar o conteúdo de uma conversa, as pessoas percebem sinais de presença e expressão facial, postura, direção do corpo, energia, tom de voz e disponibilidade para o contato. Por isso, o autor desloca a atenção do desejo de impressionar para a necessidade de ser legível socialmente. Uma pessoa pode ter uma boa proposta profissional ou uma história interessante, mas perder espaço se aparentar desinteresse, tensão excessiva ou incoerência entre fala e comportamento. Essa abordagem é especialmente aplicável a contextos em que a atenção é disputada, como entrevistas, reuniões, apresentações e contatos comerciais, ao mesmo tempo. A utilidade do método depende de reconhecer que a primeira impressão abre uma conversa, mas não substitui competência, caráter, respeito por limites ou continuidade nas atitudes. O livro valoriza a preparação para o encontro, sem reduzir relações humanas a uma técnica de impacto imediato. Em segundo lugar, cumprimento aberto e congruência entre corpo, olhar e voz, Boothman detalha o cumprimento como uma sequência breve de sinais que comunica receptividade. Entre os elementos enfatizados estão abrir a postura, fazer contato visual, sorrir, saudar, apresentar-se e inclinar-se levemente em direção ao interlocutor quando a situação permitir. O sentido dessa sequência não é encenar espontaneidade, mas evitar mensagens corporais contraditórias. Braços fechados, tronco afastado, olhar disperso e voz sem calor podem enfraquecer uma saudação cordial, porque indicam reserva ou desconexão. A noção de congruência organiza esse capítulo da proposta. Palavras, tom e gestos precisam apontar para uma intenção semelhante. Se alguém diz estar satisfeito em conhecer outra pessoa, mas evita olhar para ela e parece apressado, a mensagem verbal perde força. O autor também trata o uso do nome e do aperto de mão, quando culturalmente adequado, como formas de marcar atenção individual. Na prática, esses recursos exigem moderação e leitura de contexto. Contato visual fixo demais, proximidade excessiva ou entusiasmo performático podem gerar desconforto. O valor analítico do livro está em transformar detalhes frequentemente negligenciados em itens observáveis, permitindo que o leitor ajuste a própria presença sem depender apenas de improviso. Em terceiro lugar, sintonia comportamental como construção de afinidade, a sincronia. Ou sintonia é um dos mecanismos centrais apresentados por Boothman para criar conforto entre pessoas que ainda não se conhecem. A proposta consiste em perceber e acompanhar de modo discreto aspectos como ritmo de fala, volume da voz, postura geral e nível de formalidade do interlocutor. O suposto é que interações fluem melhor quando há uma sensação de coordenação, em vez de choque de ritmos ou imposição de estilo. isso não significa imitar cada gesto nem copiar expressões de forma mecânica. Uma réplica evidente tende a parecer artificial e pode prejudicar a confiança que se pretende construir. A aplicação mais sensata é ajustar a própria comunicação para que ela seja compatível com o ambiente e com a pessoa à frente. Em uma conversa calma e objetiva, por exemplo, falar alto e mudar de assunto constantemente dificulta a conexão. Em um encontro mais animado, uma presença excessivamente retraída pode ser interpretada como falta de interesse. A sintonia, portanto, é menos uma manobra de persuasão do que uma disciplina de observação e adaptação. Ela pede atenção aos sinais recebidos e flexibilidade para modificar a abordagem. O limite ético é decisivo. Ajustar a forma de comunicar não deve servir para mascarar intenções, pressionar decisões ou simular uma identidade inexistente. Em quarto lugar, escuta ativa e perguntas que mantêm a conversa significativa, embora o título privilegie o impacto inicial. O livro reconhece que obter atenção não basta, é preciso mantê-la por tempo suficiente para que a intenção seja compreendida. Nesse ponto, a escuta ativa ganha importância. Escutar ativamente implica acompanhar o que a outra pessoa diz, demonstrar compreensão e usar perguntas relacionadas ao assunto, em vez de preparar apenas a própria fala. Essa postura reduz a tendência de transformar uma conversa em monólogo ou em apresentação apressada de credenciais. Para Butman, a afinidade se fortalece quando o interlocutor percebe que sua experiência está sendo considerada. Isso tem aplicação direta em vendas, gestão, entrevistas e relações sociais, pois permite identificar necessidades, interesses e limites antes de propor algo. A escuta também funciona como teste de realidade para a primeira impressão. Uma abordagem inicialmente cordial só se sustenta se houver troca efetiva. O leitor é levado a observar respostas verbais e não verbais para avaliar se a conversa avança ou se exige mudança de ritmo e tema. A contribuição do livro não está em fornecer perguntas infalíveis, mas em insistir que curiosidade genuína é mais útil que frases ensaiadas. Em relações duradouras, essa orientação é particularmente relevante, pois o interesse demonstrado precisa corresponder à atenção real e respeito pela autonomia do outro. Por último, preferências visuais, auditivas e sinestésicas na linguagem, o livro inclui a identificação de preferências visuais, auditivas e sinestésicas, um modelo comum na programação neurolinguística. A proposta é observar se uma pessoa parece organizar sua experiência principalmente por imagens, sons ou sensações e, então, escolher palavras que tornem a comunicação mais familiar para ela. Termos como ver, ouvir e sentir ilustram esses diferentes registros. Como recurso prático, o modelo pode incentivar o comunicador a variar sua linguagem e a não pressupor que todos compreendem uma ideia pelo mesmo caminho. Em uma explicação profissional, por exemplo, pode ser útil combinar uma demonstração visual, uma conversa clara e uma referência à experiência concreta de uso. Contudo, essa parte requer cautela analítica. Não há base robusta para tratar pessoas como tipos fixos de aprendizagem ou para supor que uma preferência sensorial identificada em uma conversa determine como alguém pensa em todas as situações. O uso mais produtivo da ideia é como convite à observação, à diversidade de exemplos e à adaptação da mensagem, não como diagnóstico psicológico. Essa ressalva ajuda a situar o livro em seu gênero. Ele oferece ferramentas comunicacionais acessíveis, mas algumas de suas referências à PNL devem ser aplicadas criticamente. A eficácia de uma conversa depende também do conteúdo, do contexto, da escuta e da relação construída ao longo do tempo. Em conclusão, como fazer alguém gostar de você em 90 segundos é mais indicado para leitores que desejam examinar e praticar os fundamentos de uma boa primeira abordagem. Pode ser útil a profissionais em início de carreira, vendedores, gestores, pessoas que participam de entrevistas e apresentações, ou leitores que se sentem pouco à vontade ao conhecer desconhecidos. Também interessa a quem procura uma linguagem direta para refletir sobre presença, escuta e sinais não verbais. O principal benefício prático é converter aspectos difusos da sociabilidade em comportamentos treináveis, abrir a postura, sustentar um contato visual apropriado, apresentar-se com clareza, ouvir antes de concluir e adaptar o ritmo da conversa. o livro se diferencia de obras mais genéricas de carisma por organizar seu conteúdo em torno do instante inicial da interação e por oferecer exercícios simples de observação e ajuste. A experiência profissional anterior de Boothman com imagem e primeiros contatos também ajuda a explicar sua atenção aos aspectos visuais da comunicação. Ainda assim, o leitor se beneficia mais ao encarar o prazo de 90 segundos como recurso didático, e não como promessa literal. A criação de vínculos confiáveis exige reciprocidade, tempo e coerência continuada. Além disso, conceitos derivados da programação neurolinguística, especialmente as preferências sensoriais, merecem uso cuidadoso e não devem ser confundidos com evidência científica consolidada. Dentro desses limites, a obra se destaca como um guia acessível e operacional para tornar encontros iniciais mais atentos, respeitosos e claros. Se você quiser apoiar Nicholas Boothman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!